campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 22 de abril. Agora, crianças de até 5 anos também vão ser imunizadas.
Assinado o contrato de concessão do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Vão ser investidos pela iniciativa privada mais de 5 bilhões e meio de reais.
Consumidores vão poder, até o ano que vem, contratar planos de energia elétrica pré-paga.
Quarta-feira, 2 de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
No próximo dia 22 começa em todo o país a vacinação contra a gripe. E agora, com uma novidade, crianças de até 5 anos também vão ser imunizadas.
65 mil postos de saúde já receberam mais de 50 milhões de doses da vacina, que vão ficar disponíveis até 9 de maio.
Serão 18 dias de campanha em todo o país, entre os dias 22 de abril e 9 de maio. No dia 26 de abril acontece a mobilização nacional. A novidade este ano é a ampliação da faixa etária para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. No ano passado, o público infantil foi de 6 meses até 2 anos de idade. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, explica o motivo dessa mudança.
A vacinação contra a gripe, além de ser muito segura, tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez, nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de 2 a 5 anos nas internações e complicações.
A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo de quase 50 milhões de pessoas. Além das crianças de 6 meses a 5 anos de idade, devem tomar a vacina pessoas com mais de 60 anos, mulheres que nos últimos 45 dias tiveram filho, gestantes, as populações carcerária e indígena, trabalhadores em saúde do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, a vacina é segura.
É fundamental, tá certo, que as pessoas não fiquem com medo e se tiverem infecções aéreas de via superior, tiverem gripe, resfriado comum por outro mecanismo, não associem à vacina, porque efetivamente a vacina não transmite a gripe e ela é extremamente segura.
Foram distribuídas mais de 53 milhões de doses para proteger contra os 3 subtipos do vírus da gripe, determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano. A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação em doses anteriores ou que tenham alergia a ovo de galinha. O servidor público Itacir Coelho e a esposa Airani Coelho decidiram tomar a vacina juntos. Após receberem orientação do médico da família, o casal repete há vários anos a imunização e desde então nunca mais contraiu gripe. Para o seu Itacir, que toma outros cuidados com a saúde, a prevenção nunca é demais.
Que a gente sempre deve estar com o organismo prevenido para ficar livre de vírus, né? Eu e minha mulher temos as filhas também, que são mais novas, não são idosas, também tomam a vacina.
As vacinas serão aplicadas em 65 mil postos de saúde do país e o tema da campanha deste ano, que tem custo de 14 milhões de reais, é vacinação contra a gripe. Você não pode faltar. Reportagem João Pedro Neto.
E ainda no tema saúde, prefeituras e governos estaduais têm até o dia 30 de junho para informar o cumprimento das condicionalidades de saúde de mais de 11 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família e se enquadram no grupo monitorado.
O acompanhamento da saúde é feito em 2 períodos do ano, de janeiro a junho e de julho a dezembro.
Prevê o compromisso das famílias de manter atualizado o calendário de vacinação das crianças de 0 a 7 anos e de levá-las às consultas para acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil.
O descumprimento de condicionalidades tem repercussões graduais, que vão desde a simples advertência até a suspensão do benefício. Carolina Rocha.
Edilma Gomes da Mota mora em Cabeceiras, município de Goiás. Trabalha como faxineira e, por causa dos três filhos, recebe R$ 166 por mês do Bolsa Família. Ela conta como o benefício ajuda na renda.
Eu pago água, luz, aluguel, faço despesa e outras coisinhas a mais, quanto sobra, né?
Para receber o recurso, os beneficiários do Bolsa Família precisam acompanhar de perto a saúde de suas crianças, como manter o cartão de vacinas dos menores de 7 anos em dia e fazer consultas e exames regulares para medir o desenvolvimento infantil. Além disso, as gestantes beneficiárias devem se inscrever no pré-natal e comparecer às consultas. Após o nascimento, mãe e bebê devem continuar o acompanhamento. As informações são passadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, duas vezes por ano, por meio das prefeituras e estados. O coordenador-geral de acompanhamento de condicionalidades do MDS, Marcos Maia Antunes, explica o que acontece se a família não cumpre as condições ou se as prefeituras não encaminham os dados no prazo devido.
As famílias que não cumprem essas condicionalidades estão sujeitas à advertência, ao bloqueio ou mesmo à suspensão do pagamento dos benefícios. E os municípios que não coletam ou não ofertam esses serviços estão sujeitos a não receberem recursos associados ao índice de gestão descentralizada. O nosso sentido não é punir as famílias, mas sim fazer com que elas superem a situação de vulnerabilidade em que elas se encontram.
Outra condição para receber o Bolsa Família é a frequência escolar de crianças acima de 6 anos. O prazo para prefeituras e estados encaminharem as informações dos beneficiários deste semestre é até 30 de junho. Reportagem Carolina Rocha.
Assinado hoje o contrato de concessão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro.
O consórcio vencedor do leilão, feito em novembro do ano passado, vai administrar o aeroporto por 25 anos. Depois disso, a administração volta para o governo federal.
Estão previstos investimentos de mais de 5 bilhões e meio de reais.
Com a concessão, a iniciativa privada vai fazer obras no Galeão, entre elas 26 novas pontes de embarque e desembarque, ampliação do pátio de aeronaves e criação de mais de 2.600 vagas de estacionamento. A presidenta Dilma Rousseff explicou a necessidade de aumentar o investimento no aeroporto.
Para a gente ter uma ideia, entre 2006 e 2013, o número de passageiros por ano no Galeão passou de 9 milhões para 17 milhões. O que é extraordinário, um crescimento de 10% ao ano.
O consórcio que vai operar o Galeão é formado pela Odebrecht em parceria com a operadora do aeroporto de Singapura, um dos mais bem avaliados do mundo. As empresas arremataram o leilão com uma oferta de mais de 19 bilhões de reais, um ágio quase 300% maior que o valor inicialmente definido pelo governo. Além do Galeão, já foram concedidos à iniciativa privada os aeroportos Juscelino Kubitschek, em Brasília, Confins, em Minas Gerais, Viracopos, em Campinas, São Paulo, Guarulhos, em São Paulo, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Durante a solenidade, a presidenta Dilma Rousseff disse que o avião é hoje um meio de transporte de massas, não mais apenas para privilegiados.
Antigamente, as pessoas se vestiam, se arrumavam para ir no avião. Hoje, é um meio de transporte do povo brasileiro. E por isso, exigiu de nós, e exigirá sempre de nós, um nível de tratamento de um aeroporto que passou a ser um transporte de massa e não um transporte de uma camada de privilegiados.
O processo de concessão do Galeão ainda prevê reforma dos banheiros, das sinalizações e acesso gratuito à internet. O aeroporto tem capacidade para quase 18 milhões de passageiros por ano. A expectativa é que esse número chegue a 60 milhões em 2038, quando termina a concessão. Reportagem Carolina Becker.
E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma visitou as obras da linha 4 do metrô da cidade, que tem financiamento do BNDES e deve transportar 300 mil pessoas por dia a partir de 2016.
A repórter Daniela Almeida acompanhou e traz os detalhes.
A linha 4 do metrô vai ter 16 quilômetros de extensão, que ligam o bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, à Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. A nova alternativa de transporte vai poupar tempo dos usuários, já que deve permitir fazer o trajeto da Barra até Ipanema em 15 minutos e da Barra ao centro da cidade em 34 minutos. Atualmente, nos horários de maior tráfego, motoristas e passageiros fazem o maior percurso, em média, em mais de 2 horas. Os moradores da Gávea e da comunidade da Rocinha esperam as melhorias que virão com a conclusão das obras.
Já tá muito difícil, o metrô vai facilitar muito pra gente aí, deixar os carros em casa e vamos aproveitar.
Isso vai ser muito bom pra gente.
Vai facilitar muito, o trânsito vai diminuir.
A obra da linha 4 do metrô emprega mais de 7.500 pessoas, entre contratados diretos e terceirizados, trabalhadores que se sentem orgulhosos em colaborar para a realização da obra.
Eu me sinto feliz, né? Tá fazendo parte da uma obra grandiosa dessa que vai ajudar a desafogar o trânsito, entendeu? Acho muito bom, vai ajudar bastante.
É gratificante pra gente, né, como profissional, e também sabendo que vai melhorar a mobilidade do trânsito aqui. Conforme eu fico mesmo muito tempo preso no trânsito, o metrô vai aliviar bastante isso pra gente, né?
Os 15 novos trens da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro começam a operar no primeiro semestre de 2016, antes dos Jogos Olímpicos. A previsão é de que cerca de 300 mil pessoas usem o novo transporte por dia, passando pelas 6 estações, o que deve retirar, em média, 2 mil veículos por hora em momentos de pico, já no primeiro ano em operação. O empreendimento carioca, orçado em 8 bilhões e 600 milhões de reais, conta com financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de mais da metade do valor do projeto, com 4 bilhões e 500 milhões de reais. Reportagem Daniela Almeida.
E a presidenta Dilma se solidarizou com o povo chileno diante do terremoto que atingiu o país na noite de ontem. Dilma disse que o governo brasileiro se coloca à disposição para ajudar o país no que for possível. O terremoto atingiu a região norte do Chile e até o momento 5 mortes foram confirmadas. 7h12. Assim como nos telefones celulares, TVs por assinatura, o consumidor vai poder ter planos pré-pagos para usar a energia elétrica de casa. A ideia é que a gente possa controlar melhor os gastos. O novo sistema tem a previsão de começar a valer a partir do ano que vem. Vamos saber mais na entrevista do jornalista Yuri Guerreiro com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Reive Barros dos Santos.
Como vai funcionar o pré-pagamento da energia elétrica?
A participação não é compulsória. Depende, primeiro, aquelas distribuidoras que tiverem interesse de participar desse projeto de pré-pagamento. Segundo, o consumidor, ele poderá aderir ou não à modalidade de pré-pagamento. Se for de interesse dele, ao fazer a opção pelo pré-pagamento, a concessionária vai instalar um medidor na sua residência e, a partir daí, ele faz uma primeira compra, né? Essa primeira compra equivale a 20 kWh e, uma vez definida essa primeira compra, ele pode fazer recargas na medida da evolução do seu consumo.
E há um interesse das distribuidoras, diretor? Elas já se manifestaram que isso possa ser uma modalidade interessante?
O que nós estamos oferecendo é uma oportunidade que cada distribuidora escolha um determinado município onde se possa ser feito um projeto piloto. E nesse projeto piloto, ela poderá avaliar quais foram as vantagens ou desvantagens da utilização dessa nova modalidade de pagamento. Quais são as vantagens para a distribuidora? Primeiro, ela deixa de emitir a conta de energia. Segundo, a entrega da fatura de energia. Então, tudo isso são custos que ela tem e que, com a modalidade de pré-pagamento, ela deixará de existir. Para o consumidor, primeiro, ele pode fracionar a conta de energia. Segundo, ele tem uma avaliação em tempo real do seu consumo, ele pode controlar melhor os seus gastos com a energia elétrica.
E existe uma previsão para que esse sistema comece a funcionar?
Considerando que ainda depende da homologação pelo Inmetro e ainda um acordo da distribuidora com as secretarias da fazenda dos estados, nós estamos com a expectativa de o sistema ser implantado efetivamente a partir de 2015.
Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Reive Barros dos Santos, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Voz do Brasil!
Inflação, investimentos, carga tributária, geração de empregos e crescimento econômico.
Assuntos tratados hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, no programa Bom Dia, Ministro.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou que a inflação do país está dentro da meta estabelecida pelo governo e a tendência é a redução do índice.
A nossa inflação média está em torno de 5,8%. 5,9 ao ano, é muito menor do que era no passado e ela não vai fugir de controle.
O ministro reiterou que a política econômica será mantida porque garantiu o crescimento do país.
Com o crescimento do emprego, crescimento da renda e crescimento do PIB, entre 2008 e 2013, que foram os anos da crise, a economia brasileira cresceu 3% em média. Está muito bom, foi muito mais do que a maioria dos países do G20. Portanto, significa que a política econômica foi adequada.
Em relação à carga tributária, o ministro da Fazenda afirmou que o governo tem reduzido vários impostos.
Nós temos reduzido imposto de renda, nós reduzimos os tributos para as empresas do Simples Nacional, que são as empresas que faturam até 3 milhões e 600 por ano. Elas pagam muito menos tributo de forma simplificada. Nós reduzimos os tributos da cesta básica, nós reduzimos os tributos para investimento. Eu diria que o ano passado a redução de tributos no ano foi de aproximadamente 80 bilhões de reais que nós arrecadamos a menor para estimular a economia.
O ministro Guido Mantega explicou ainda que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o emprego está crescendo.
Nos últimos 5 anos, a maioria dos países do mundo aumentou o desemprego. O desemprego na região da Europa é mais de 12%. Mesmo nos Estados Unidos, o desemprego cresceu muito, agora está diminuindo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que passou pela crise gerando emprego.
Guido Mantega informou ainda que o investimento externo direto no Brasil está subindo mais que em 2013 e atingiu nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 10 bilhões de dólares, o que demonstra a confiança no país. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Vamos postar agora o link do vídeo com a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje no Twitter da Voz, twitter.com/avozdobrasil.
7:17.
Quem fez o Enem do ano passado já pode conferir o espelho da redação corrigida em enem.inep.gov.br. O estudante deve informar a senha e o número do CPF.
O acesso ao espelho de correção tem o objetivo pedagógico. O participante pode saber qual foi o resultado em cada uma das competências avaliadas e comparar o próprio desempenho com o dos demais concorrentes.
Foram corrigidos mais de 5 milhões de textos.
Brasil 2014.
A segurança da Copa do Mundo em Brasília foi tema de uma reunião hoje aqui na capital federal.
Participaram representantes de 28 órgãos de segurança, como Corpo de Bombeiros, Polícias e Forças Armadas.
Para testar a ação integrada dos órgãos envolvidos com a segurança e a defesa para a Copa do Mundo, duas operações vão ser colocadas em prática em Brasília. A primeira vai do dia 16 a 21 de maio e engloba a partida entre Goiás e Botafogo no estádio Mané Garrincha. A segunda operação está marcada para o período entre 2 e 6 de junho. Militares, policiais e agentes de inteligência vão treinar para situações como ataques terroristas e sequestros de autoridades. Cada cidade-sede tem um coordenador de defesa diária, que é responsável por gerenciar a equipe integrada de segurança, defesa e inteligência para o Mundial. Em Brasília, o atual coordenador é o general do Exército, Menandro Garcia. Ele explica que o planejamento está pronto para o torneio.
Montamos cenários os mais realísticos possíveis para adestrar a tropa de acordo com as possíveis ameaças que aconteçam.
Cerca de 4.500 militares vão participar do esquema de segurança para a Copa do Mundo na capital federal. Reportagem Isabela Azevedo.
Os guardas civis municipais de São Paulo participam até sexta-feira de mais uma etapa dos cursos que ensinam a atuar nas áreas de maior consumo, venda e concentração de crack.
A iniciativa faz parte do programa Crack é Possível Vencer do governo federal.
Ao todo, 50 guardas civis de 21 cidades do estado de São Paulo estão sendo treinados para abordar as pessoas em situação de risco.
guardas civis treinados para agir contra o crack. Uma turma desses profissionais participa na capital paulista do curso Tópicos Especiais em Policiamento e Ações Comunitárias, TEPAC. Edson Santiviana faz parte do grupo e já sente diferença nas abordagens feitas no dia a dia.
Trabalho na região da Zona Sul, exatamente Capela do Socorro. É um ponto hoje crítico com o uso de crack. Já ficou conhecido como a segunda Cracolândia. Esse trabalho vem a somar, fazer com que o guarda tenha uma visão diferenciada, como tratar os casos simples, né? Uma ação preventiva, como orientar essas pessoas e poder estar ajudando.
A ideia do curso é formar guardas civis para atuar nas áreas de maior consumo, venda e concentração de crack, além de preparar esses profissionais para executar o programa Crack é Possível Vencer. A inspetora regional da Guarda Civil e coordenadora do curso, Lídia Gouveia, explica que o destaque para a defesa dos direitos humanos na abordagem é um dos diferenciais.
Nós já temos um contato com a população maior pelo tipo de trabalho que nós fazemos, do trabalho preventivo. Essa questão dos direitos humanos, das observações, das legislações que falam sobre o usuário de droga e os encaminhamentos, isso vem somar aos conhecimentos que os guardas têm e aprimorá-los para as ações do dia a dia.
Só nos primeiros 2 meses deste ano foram capacitados 240 multiplicadores do crack É Possível Vencer no estado de São Paulo. Até o final do ano, esse número deve chegar a 1.700 profissionais. Os alunos têm 1 mês de formação intensiva. Participam de 3 módulos que vão desde polícia comunitária, redes de atenção e cuidado para usuários de drogas, até o uso de técnicas de menor potencial ofensivo na abordagem dos dependentes. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil.
1.000 escolas públicas municipais vão desenvolver a partir do segundo semestre deste ano um projeto que trabalha temas relacionados à ética e à participação social.
É o projeto Um por Todos e Todos por Um, lançado hoje aqui em Brasília, uma parceria da Controladoria Geral da União, CGU, com o Ministério da Educação e o Instituto Maurício de Souza.
O objetivo é chegar a cerca de 100 mil alunos do terceiro ano do ensino fundamental, com conteúdos que são passados por meio de materiais leves, como revistas em quadrinhos com os personagens da Turma da Mônica. O secretário de Transparência e Prevenção da CGU, Sérgio Seabra, diz que a ideia é fazer com que a criança reflita o seu próprio dia a dia.
Ao implementar essas ações, a criança exerce o seu papel enquanto cidadã, seja no acompanhamento da execução dos programas de governo, seja no questionamento a questões do seu cotidiano, por exemplo, por que a merenda escolar não veio, por que a estrada que me leva para a escola está toda esburacada, o que, é que ela pode fazer em relação a isso, a quem ela pode recorrer.
Mais informações sobre o projeto em www.cgu.gov.br/umportodos.
Voz do Brasil!
A produção industrial brasileira cresceu 0,4% em fevereiro deste ano.
19 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram um aumento em fevereiro.
A produção de automóveis foi destaque, com crescimento de 7%.
Com esse resultado, o crescimento na indústria chegou a mais de 4% no primeiro bimestre do ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 22 de abril. Agora, crianças de até 5 anos também vão ser imunizadas.
Assinado o contrato de concessão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, vão ser investidos pela iniciativa privada mais de 5 bilhões e meio de reais.
Consumidores vão poder, até o ano que vem, contratar planos de energia elétrica pré-paga.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer colaborar com a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. Por isso, o TCU oferece diversos cursos para qualificar servidores públicos federais, estaduais e municipais. Estão abertas as inscrições para os novos cursos de capacitação do TCU. Você pode aprender sobre os controles na administração pública. Outra opção é compreender as estruturas de gestão pública. E ainda há um terceiro curso, no qual se estuda o planejamento governamental e a gestão orçamentária e financeira. Todos são gratuitos e realizados integralmente pela internet. Ficou interessado em se qualificar? Então entre na página do TCU e clique em Educação Corporativa. Lá você se cadastra e escolhe seu curso. As matrículas são limitadas e podem ser feitas até o dia 23 de abril. Acesse também o perfil TCU Oficial nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.